família, muito bom nós estarmos aqui, né, nesse momento de culto, de celebração, de adorar a Deus, nesse dia onde o Senhor quer renovar as nossas forças, né, onde o Senhor quer ministrar a sua palavra, e a Bíblia fala que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nossa oração hoje é que, mediante a palavra de Deus, mediante a exposição das Escrituras Sagradas, nosso coração se encha de fé, nossa fé seja renovada para que a gente possa se fortalecer para enfrentarmos mais uma semana à frente, amém? Hoje eu vim de camiseta em homenagem a um amigo muito querido que gosta demais das camisetas, ele é bem emblemático pelas camisetas, não é verdade? As camisetas que ele usa traz aí mensagens, e foi o aniversário dele ontem, e eu queria fazer essa homenagem ao meu querido Pedro, nosso amigo querido, né? Que está sempre com a gente aqui, hoje não está, a gente liberou ele para passar o final de semana com a família, celebrando o seu aniversário, mas Pedrão, recebe aí todo o nosso amor, todo o nosso carinho, recebe aí os aplausos aqui de toda a equipe que está por trás das câmeras, né? Que ama tanto a sua vida, que tem sido tão abençoado pela sua vida, viu? Que Deus renove as suas forças. Se você não deu os parabéns para o Pedro ontem, ainda dá tempo. Eu fiquei, depois do meu aniversário, que foi dia 8, eu ainda fiquei uma semana recebendo parabéns. E às vezes as pessoas assim, ô pastor, ainda dá tempo? Eu falo assim, dá tempo, eu tenho mais um ano para você me dar parabéns aí para frente, até o ano 2021. Então, Pedrão, sempre ainda dá tempo de falar do nosso amor pela sua vida e deixar essa homenagem aqui gravada aí mesmo, né? Saber o tanto que você tem sido bênção, diligente com aquilo que Deus tem dado na sua vida, um dos dons, né? O Pedro é um homem de muitos dons, muitos talentos de Deus, mas um dos dons que muito me abençoa a nossa vida, a igreja, é justamente a sua criatividade, a sua sensibilidade, né? Ter o Pedro nas nossas reuniões é sempre maravilhoso, porque ele sempre traz um insight muito fresco, muito profético, muito sensível de Deus na nossa vida. Recebe aí, meu irmão, que Deus renove suas forças no dia de hoje para mais um ano aí de caminhada. Queria aproveitar também para deixar aqui a nossa homenagem e deixar aqui a nossa gratidão por todos vocês que estão aqui trabalhando atrás das câmeras, viu? Quero deixar aqui em nome de toda a igreja a nossa enorme alegria, a nossa consideração. A gente sabe que não está sendo fácil. A gente sabe que às vezes é difícil a preparação durante a semana, todas as lutas com a tecnologia, os cabos. Muitos de vocês aqui tiveram que aprender na marra, não é verdade? Mas vocês se voluntariaram, né? Vocês se dispuseram. Todos vocês que estão aqui e aqueles que não estão na escala aqui, que estão em casa nos assistindo, mas que fazem parte dessa equipe maravilhosa aqui, técnica dos bastidores, gente que vem servir, gente que vem cedinho preparar o café, o pão de queijo, servir com todo o carinho. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês, pedir que o Senhor renove as suas forças, pedir que Deus derrame ânimo, alegria, e que vocês possam colher a 30, 60, 100 vezes mais aquilo que vocês têm semeado na vida da igreja, na vida de todos nós. É uma alegria para mim, uma alegria para nós, pastores, para o conselho dessa igreja, ver a disposição de cada um da vida de vocês. Falo aqui em nome de todo o conselho e falo aqui em nome de toda a igreja, todos aqueles que estão agora recebendo os frutos do trabalho de vocês em casa, com todo o conforto, podendo receber a palavra de Deus, podendo adorar como um louvor, né, uma adoração, podendo desfrutar de um testemunho desse maravilhoso da Joyce e da Carla, né, a respeito do Zoom de oração. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em Josué. Eu tenho meditado bastante nesses dias a respeito do livro de Josué, e ele tem me abençoado demais. Há mais ou menos uns 5, 6 domingos atrás, nós abrimos a série do Ser Valente com o testemunho de Josué, no capítulo 1, mas eu quero continuar aquela palavra que eu trouxe há um mês atrás. Josué, capítulo 14, nós vamos ler a partir, abre a sua Bíblia aí, porque são vários versículos que nós vamos ler, não dá nem para projetar os versículos aí, senão vai ficar muito pequenininho. Josué, capítulo 14, versos 6 a 15. Vamos dar um pano de fundo aqui do contexto. Josué, né, com o povo de Israel, havia entrado na terra prometida e durante poucos anos eles lutaram então, né, estavam ali ocupando, foram várias batalhas, várias lutas, e eles estavam ocupando a terra prometida. E aqui no capítulo 14 eles estão terminando essa fase de conquista, estão prestes a fazer a divisão da terra para as tribos, né, as 12 tribos, na verdade as 11 tribos, né, porque a tribo de Levi, como era a tribo sacerdotal, ela não recebeu um quinhão de terra propriamente. Aliás, o princípio do dízimo, né, um dos princípios do dízimo é exatamente isso. É justamente porque a tribo de Levi não teve o seu quinhão de terra, porque eles tinham que ficar em dedicação às coisas do templo, né, ao ofício sacerdotal. Então essa tribo não recebeu o seu quinhão, mas Deus proveu para essa tribo, dizendo: olha, todas as outras tribos vão trabalhar, né, e 10% do que eles produzirem vai para a tribo de Levi, para que sirva também de sustento na tribo de Levi. Mas por que eram 12 tribos? Porque, na verdade, a tribo de José, né, foi dividida em duas, Manassés, né, e Efraim, e essas duas tribos, então, saiu Levi, mas entrou no lugar de José, entrou mais duas tribos, por isso, então, eram 12 tribos. E aí o povo estava aqui nas últimas batalhas, e eles iam, a partir do capítulo 15 de Josué, começar a divisão das terras para as tribos de Israel. E aí chega Caleb para Josué. Então nós vamos ler aqui o trecho de uma conversa entre Caleb e Josué, lembrando que esses dois foram os únicos homens, né, de mais de 20 anos de idade, homens de guerra, que estava no deserto e que Deus deu o privilégio deles entrarem na terra prometida, pisarem na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida. A palavra de Deus diz que Moisés olhou a terra de longe, ele viu a terra de longe, mas lá naquele momento ele não pisou na terra prometida. Há toda uma teologia que diz que aí finalmente Moisés pisa na terra prometida lá, né, fisicamente, quando ele vem lá no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias ali e Jesus, e aí ele estava ali pisando ali na terra. Mas isso não vem muito ao caso aqui da nossa estudo de hoje. Vamos então ler a partir do verso 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, lhe disse. Bom, então vem Caleb, como o mais velho da tribo de Judá, e vem alguns líderes mais jovens da tribo de Judá para conversar com Josué lá em Gilgal. Lembrando que Gilgal é aquele primeiro lugar onde o povo atravessa o Jordão, eles fazem acampamento ali, próximo a Jericó. Jericó foi a primeira fortaleza, a primeira cidade fortificada que eles então derrotaram. Caleb disse assim: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhes dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, dizendo: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Verso 10: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Se passaram 45 anos, né? Quando Israel caminhava ainda pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins, que eram gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso de guerra. Aleluia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, como ela é preciosa, rica, como ela é viva e eficaz, como a gente vem diante da tua palavra com muita fé e com muita esperança dela trazer para nós mesmo ensinamento, direção e fortalecimento da nossa fé nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, a primeira coisa que eu queria ressaltar nesse trecho aqui e trazer e refletir, trazer um ensinamento para a nossa vida, está logo aí no primeiro versículo, versículo 6, quando Caleb fala para Josué o seguinte: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, há 45 anos atrás, né, a respeito de mim e de você. Então Caleb foi lá lembrar Josué daquela palavra de Deus de 45 anos atrás. E o que que Deus falou então? Então vamos voltar lá para Números, no capítulo 14 também. Nós estamos lendo Josué 14, mas é lá em Números, no capítulo 14, que tem relatado lá o que Deus falou através de Moisés para a vida de Caleb e Josué, quando eles foram espiar a terra, parte da comitiva lá dos 12 espias que Moisés, de Cades Barneia, mandou o povo ir lá na terra. E aí eles voltaram depois de 40 dias, foi uma viagem de 40 dias, eles ficaram então espiando a terra, trouxeram então cachos de uva, trouxeram algumas provas da terra, e chegaram para Moisés e apresentaram um relatório para Moisés do que eles viram e de como eles interpretaram aquilo que eles viram, né? E aí então Deus disse para Caleb e Josué, que foram os dois espias dos 12 que interpretaram com fé, que lembraram das promessas de Deus e não se acovardaram e não se desesperaram e não murmuraram e não se desanimaram diante dos desafios que a terra apresentava para eles. Então Números capítulo 14 verso 24: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Então Deus está dizendo aqui a respeito de Caleb. Deus traz aqui menção de que Caleb havia outro espírito. Que outro espírito é esse? O espírito de coragem, o espírito de intrepidez, o espírito mesmo de bom ânimo, o espírito de avançar, de fé, de não retroceder diante dos inimigos e das fortalezas e dos desafios da terra. Então Deus está falando assim: olha, Caleb teve um outro comportamento. Caleb, diante das mesmas realidades, dos mesmos fatos da terra, não se comportaram como os 10 primeiros espias, que eram representantes lá das tribos de Israel. Mas nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me. Segunda coisa que Deus diz então a respeito de Caleb, houve perseverança em seguir a vontade de Deus, em seguir a palavra de Deus, em obedecer aquilo que Deus havia prometido para a vida do povo de Israel. E ele continua aqui no versículo 24: eu o levarei à terra em que entrou, a terra que ele pisou, e a sua descendência a possuirá em herança. Olha, irmãos, Deus trouxe essa palavra para a vida de Caleb e para a vida de Josué. E é essa palavra que durante esses 45 dias sustentou, desculpe, 45 anos, sustentou todo o processo, desde lá de Cades Barneia, porque eles ainda ficaram vários anos no deserto, rodando. E aí então eles entraram. Foi essa palavra, foi essa promessa que alimentou durante 45 anos o coração de Caleb e também de Josué. Mas parece aqui que Josué havia se esquecido. E foi tremendo ver como que Caleb teve a ousadia de chegar diante de Josué, que era o líder, né, do povo de Israel naquele momento, e lembrar o seu irmão da palavra de Deus a respeito da vida deles, né? E aí então foi isso que alimentou o coração de Caleb, para que Caleb pudesse então ao longo de todos esses anos enfrentar os inimigos, as batalhas, tudo que ele enfrentou, foi essa palavra que alimentou a fé na vida de Caleb. E aqui, voltando agora para Josué, capítulo 14, verso 9, a gente acabou de ler isso, mas eu vou reforçar esse verso agora, também Caleb diz para Josué o que Moisés tinha falado para eles lá, como voz de Deus. Ele diz assim, verso 9 de Josué 14, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente, olha a convicção, amado, certamente a terra que pisou o teu pé lá no Monte Hebron, né, será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Olha, irmãos, é interessante que passaram-se milhares de anos, e essa terra está lá, com os descendentes de Caleb. Até hoje, essa terra, essa promessa, quando diz aqui, ó, em herança perpetuamente. Lógico que houve momentos na história de Israel, onde eles foram levados cativos, onde eles perderam ali momentaneamente a terra. Mas o fato é, hoje, 2020, essa promessa continua valendo, amado. Você já parou para pensar o que é isso, amado? Deus, uma nação desse tamanhozinho, cercada de inimigos por todos os lados, até hoje, aquela promessa que Deus fez lá em Cades Barneia para Josué e Caleb, de que eles entrariam na terra, pisariam nessa terra, e os filhos dos filhos, os seus descendentes, então herdariam essa terra por possessão, até hoje, ela se cumpre, amado. Então, o que nós estamos falando aqui tem a ver com 2020. O que nós estamos falando aqui aconteceu milhares de anos antes de Jesus, mais de 1000 anos antes de Jesus, e até hoje essa promessa está valendo, amado, porque Deus empenhou uma palavra com aquele povo em nome de Jesus. Então eu queria trazer esse ponto para nós. Primeiro ponto, o que o Senhor falou para nós? O que Deus falou para você? Qual é a palavra de Deus na sua vida? Qual tem sido a palavra de Deus para todos os desafios, as decisões, aquilo que você está enfrentando hoje? Deus te deu palavras ao longo da sua vida com Ele. Qual tem sido essa palavra? É preciso relembrar, como Caleb foi lá dizer para Josué, Josué, vamos lembrar do que Deus disse para nós há 45 anos atrás. Qual tem sido essa palavra? Você sabe discernir ao longo da sua história palavras específicas de Deus para a sua vida em determinados momentos, palavras que sustentaram você naquele momento e sustentam você até hoje, amado? Como tem sido isso na sua vida? Eu me lembro, eu tenho várias lembranças, várias, desde a minha conversão até hoje, de palavras específicas, de momentos na minha vida onde Deus me levou para uma encruzilhada. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Tem gente que acha que encruzilhada necessariamente é do diabo, né? Não, amado, o diabo não inventa nada novo. O diabo só copia. Então, na verdade, muitas vezes Deus nos leva a encruzilhadas. São momentos da nossa vida onde a gente tem que tomar decisões profundas que vão afetar os próximos anos da nossa vida. São momentos onde a gente está concluindo uma etapa na nossa vida e nós vamos abrir uma nova estação na nossa vida. E esses momentos são momentos, muitas vezes, de agonia profunda, porque são momentos onde nós vamos ter que tomar uma decisão que a gente sabe das consequências dessa decisão, a gente sabe o tanto que isso vai, né, pesar para os próximos anos da nossa vida, mas a gente tem que tomar uma decisão. E essa decisão não pode ser baseada no salário, em quem paga mais, essa decisão não pode ser baseada em algo circunstancial, passageiro, na razão humana, mas essa decisão tem que ser tomada por fé. A Bíblia diz que tudo que a gente faz na vida que não vem de fé é pecado. E para ser de fé, amado, nós temos que conhecer a vontade de Deus e conhecer a palavra de Deus a nosso respeito. Nós precisamos buscar, são nesses momentos onde a gente busca mais a Deus. Se você é um pai de família agora, se você é um marido, pai de filhos, você sabe muito bem do que eu estou te dizendo, porque como sacerdote do nosso lar, como pai de família, muitas vezes nós é que teremos que subir ao monte e buscar a Deus, e enquanto Deus não falar com a gente não descer desse monte. E a gente sabe dos desafios que é, amado, às vezes com 3 meninos pequenos, às vezes com a nossa esposa, a gente enfiar tudo isso dentro de um carro e fazer uma mudança, fazer uma guinada na nossa vida, crendo numa palavra revelada de Deus para a nossa vida. Isso não é fácil. Isso requer fé, requer obediência, requer confiança em Deus, isso requer coragem, isso requer bom ânimo, porque nós vamos ter que responder muitas perguntas, não só uma vez, e essas perguntas às vezes vão vir dos filhos, vão vir das esposas, perguntas faladas ou perguntas muitas vezes no olhar. Essas perguntas vão vir dos nossos parentes, pai, mãe, irmão, tio, tia, que diante de uma decisão de fé que nós estamos tomando, nem todo mundo vai entender essa decisão. Mas aí entra a nossa liderança. Nós homens, a gente às vezes gosta de usar o versículo lá de Efésios 5 e cobrar das nossas esposas que elas submetam a nós, mas muitas vezes nós não queremos o ônus de se dar ao respeito. A gente não quer o ônus de ter que ir para a presença de Deus, de joelho, jejuar, buscar a voz de Deus, não sair da presença de Deus enquanto Deus não der uma palavra para nós. Aí a gente não quer isso. Nós queremos o respeito dos nossos filhos, nós queremos a obediência dos nossos filhos, nós queremos a submissão da nossa esposa, mas não queremos submeter a todo o trabalho de um sacerdote. E o trabalho de um sacerdote é fazer uma interlocução entre a vontade de Deus e as pessoas em quem nós amamos e a quem Deus colocou para que a gente pudesse liderar. Meu irmão, qual é a palavra de Deus para a sua vida e para a sua família? Qual é a voz de clara de Jesus para você e para a sua família? Não saia tomando decisões na sua vida ao léu. Não saia tomando decisões na sua vida que vão afetar drasticamente a sua família simplesmente por um salário maior. Não saia, não se meta a besta de dar um passo na sua vida de mudança se Deus não falou para você e te deu uma palavra no seu coração. Me lembro quando eu converti com 17 anos. E aos 19 anos, mais ou menos, a gente, toda sexta-feira, no começo da nossa conversão, a gente ia para um monte orar. E eu era um jovem, 17 anos, 18, 19. Enquanto muitos dos meus amigos, numa sexta-feira, estavam saindo para a balada, estavam saindo para descansar, para curtir a vida, a gente estava curtindo a vida muito mais. Porque nós estávamos indo para a presença de Deus. E eu, com 19 anos, entre Uberlândia e Araguari, tem um vale muito bonito, o Rio Araguari, a gente tinha uma fazenda de um irmão lá, de vez em quando a gente ia para lá orar. E foi naquela madrugada, eu nunca vou me esquecer disso, como eu nunca me esqueço desses momentos de encruzilhada na minha vida. E foi naquela madrugada, então, que Deus me deu uma palavra. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Aquele dia foi um momento de encruzilhada na minha vida. Aquele dia foi um momento, não de conversão, eu já tinha convertido há 2 anos, mas aquele dia foi um momento onde eu pude responder uma palavra de Deus ao meu coração e dizer para Deus: Deus, a minha vida pertence ao Senhor e eu vou viver para buscar o teu reino em primeiro lugar. Porque o Senhor revelou essa palavra ao meu coração. E a tua palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas na vida nos serão acrescentadas. Eu crio nessa palavra, e aquele momento, essa é uma palavra que sustenta a minha vida por 30 anos. Todas as vezes que eu sou tentado a recuar, que eu sou tentado a esmorecer, que eu sou tentado a desanimar, o Espírito Santo me lembra dessa palavra, como lembrou Caleb da palavra de Deus há 45 anos atrás na vida dele. Qual é a palavra de Deus para a sua vida? Se você não tem ouvido a voz de Deus, se você não tem palavras de Deus que marcaram a sua vida, amado, há algo de errado, muito errado na sua vida. E você precisa ir para a presença de Deus, receber de Deus uma palavra específica. 2 anos depois dessa situação, quando eu tinha mais ou menos 21 anos de idade, eu queria muito casar com a Roberta e... como dentista ainda, eu estava no primeiro ano, não tinha dinheiro quase nenhum, e Deus colocou uma estratégia na minha vida, do meu irmão, da gente construir um negócio lá, uma quadra de grama sintética, que na época era uma inovação lá em Uberlândia, não tinha, eu estou falando isso lá de 1997, irmãos. E aí Deus colocou no nosso coração da gente construir essa quadra com uma lanchonete, enfim, abrir um negócio lá. E aí, quando eu lembro, caminhão, terraplanagem no terreno, 2 jovens, meu irmão é 3 anos mais velho que eu devia ter uns 20, bom, 97, eu tinha mais ou menos 23 anos, 24 anos. E aí, então, quando estava na fundação da obra, o vizinho chegou para nós e falou assim: pode parar essa obra aí, vocês invadiram o meu terreno, eu vou embargar a obra de vocês. Meu Jesus, 2 jovens, sem dinheiro, construindo um negócio, e eu crendo que aquilo era a vontade de Deus. Sabe o que eu fiz, amado? Eu fui para a presença de Deus. Nunca tinha lido o livro de Esdras na minha vida. De repente, quando eu estou orando, Deus fala assim, o Espírito Santo fala assim no meu coração: Esdras. Eu falei: Esdras? Eu nem sabia que isso... eu já tinha ouvido que era um livro da Bíblia. Esdras, Esdras. Aí eu fui ler o livro de Esdras. Irmão, no primeiro, segundo capítulo do livro de Esdras, parecia que eu estava lendo a minha vida, eu estava lendo a minha história atual, naquele momento, porque o livro de Esdras fala do retorno do povo de Deus, da Babilônia, e eles começaram a reconstruir Jerusalém, e lá é tão, Deus é tão caprichoso nos detalhes, amado, que lá fala assim, que quando eles estabeleceram o fundamento do templo, da reconstrução do templo, o inimigo veio e falou assim: vocês não podem reconstruir. Aquilo era a minha história. E aí então, imagina, eu queria comer o livro de Esdras, eu queria acabar a história para saber como é que ia terminar a minha história. E aquela palavra, amado, sustentou a minha vida naquele momento de luta e provação. E Deus foi fiel, e aquela palavra se cumpriu na nossa vida. A gente pôde terminar aquela construção, acabar aquilo, e aí então, em 1 ano eu pude casar com a Roberta, tendo um mínimo lá, né, para sustentar e trazer uma dignidade, um mínimo para poder tirá-la da casa do pai dela e dar um teto para ela. Amém? E a gente então começou a nossa vida como família ali, com experiências fortíssimas, com a promessa de Deus e a palavra de Deus em nome de Jesus. É sobre a palavra, mano. Se a gente for lá para a vida dos discípulos, a gente vai perceber isso. Pedro, em 2 momentos da vida de Pedro, a gente percebe isso nitidamente. Pedro, quando está lá, aquela pesca lá, a noite inteira não pega nada. De repente, Jesus de manhã vem, pede o bar, começa a pregar, e Jesus fala para os discípulos assim, para Pedro: vão mais para o fundo e lançam as redes. E Pedro falou assim para Jesus: Senhor, nós já pescamos a noite inteira, não pegamos nada, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. E eles lançaram a rede, e a palavra de Deus diz que eles pegaram tanto peixe que as redes começaram a se romper. E outra vez na vida de Pedro, a mesma coisa, Jesus caminhando sobre as águas, o barco ali sendo agitado pelos ventos de tudo quanto é jeito, Jesus então diz para eles: não tenham medo, sou eu. Pedro fala assim: se é o Senhor, me dá uma palavra para que eu vá até o Senhor. E Jesus então fala: vem, para Pedro. E sobre essa palavra ele começa a caminhar. Pedro não estava caminhando sobre as águas. Pedro não tinha capacidade de caminhar sobre as águas. Mas Pedro tinha capacidade de caminhar sobre a palavra de Jesus. E o que sustenta a nossa vida não é esse chão firme que nós estamos vendo, amado. O que sustenta a nossa vida não é a nossa saúde física, não é um diagnóstico médico, não é um plano de saúde, não é uma conta abastada no banco. O que sustenta a nossa vida é a palavra de Deus. E sobre essa palavra nós precisamos caminhar. Porque todas as outras coisas são vulneráveis, são passageiras. Todas as outras coisas não servem de alicerce seguro para a nossa vida e para a nossa família. O alicerce seguro é a palavra de Deus. Porque todas as coisas passarão, mas a minha palavra jamais passará. Segundo ponto que eu quero trazer aqui, amado. Primeiro, o que Jesus falou, o que Deus falou. Segundo ponto, e o que os irmãos falaram? Ah, agora é um desafio. Porque muitas vezes Deus fala com a gente, mas a gente não tem a maioria falando a mesma coisa. E muitas as vezes o que acontece é que quando Deus fala alguma coisa ao nosso coração, amado, nós vamos ter o contrário, nós vamos ter oposição de quem está à nossa volta. Porque as pessoas não vão entender. Mas Deus não está pedindo que as pessoas entendam. Deus quer que você creia na palavra dEle para a sua vida. O que, que os irmãos falaram? Caleb diz aqui, os irmãos desesperaram o povo. Os irmãos trouxeram um relatório dizendo o seguinte: a terra é boa, mana leite e mel, mas nós temos um problema, ela é cheia de gigantes, cheia de inimigos, e nós somos o tamanho de gafanhotos diante desses inimigos. Nós não vamos dar conta disso não. Foi isso que os irmãos disseram. E aí então aqui, no verso, em Números 14, eu não preciso abrir lá para a gente ganhar tempo, mas o relatório dos 10 espias diante da nação de Israel provocou a seguinte reação do povo. Presta atenção. Verso 1 do capítulo 14. Então, toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse... para Moisés e Arão: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Que desastre! Que desastre é ouvir a voz da maioria. Que desastre é quando a gente não ouve a voz de Deus, não tem uma palavra específica de Deus para a nossa vida e o nosso momento, e a gente começa a ouvir a voz da maioria. Amado, a gente fica igual criança, sendo jogado de um lado para o outro, por toda sorte de opiniões, por toda sorte de doutrinas, cada um tem uma opinião. Você que está me escutando hoje aqui, meu irmão, ouça a voz de Deus. E nem sempre a voz de Deus vai ser a voz da maioria. Ouça a voz de Deus. Eu quero trazer um outro exemplo disso na nossa vida. Voltando lá para 1998, comecinho. Mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos antes da gente casar. Eu e a Roberta casamos em março de 98. Mais ou menos 3 meses antes da gente casar, eu trabalhando como dentista, trabalhando lá nessa quadra, meu prolabore era 2 salários mínimos. E a Roberta era estagiária no Grupo Algar. Ela ganhava 1 salário mínimo. Fazia administração na Universidade lá, Federal de Uberlândia. E ela se inscreveu para um trabalho no Banco Real. Os mais novos aqui não vão nem saber o que é Banco Real, mas os mais velhos sabem, tinha um Banco Real. Tá? Era um banco no Brasil. E ela aplicou para um trabalho. Pensa num sonho de todo estudante de administração. Todo estudante de administração tinha um sonho de começar a sua carreira, às vezes, num banco, né? E eu lembro, amado, que o salário inicial que a Roberta iria ganhar era 4 salários mínimos, mais vale, plano de saúde, mais tudo que poderia lá receber. Ou seja, nós íamos praticamente dobrar o nosso salário para a gente começar a nossa vida, nosso casamento, né? E aí, ela foi passando as etapas, faltava uma só etapa para ela receber a notícia. E aí, um dia ela foi conversar com o Paulo Júnior, não me lembro muito bem porquê, até depois eu quero perguntar para a Roberta. que eu já esqueci. Mas ela foi conversar com Paulo Júnior, e Paulo Júnior fez uma pergunta para ela assim: escuta, Roberto, você e o Marcos já perguntaram para Deus se realmente isso é a vontade de Deus para a vida de vocês, esse emprego? Aí ela falou assim: não, não perguntamos não. Aliás, é tão óbvio, né? Para que perguntar isso para Deus? É o sonho de todo aluno, nós vamos casar. Gente, isso é óbvio, não tem que falar com Deus. Não, tem que falar com Deus, amado. Porque a nossa vida não é pelo aquilo que é óbvio. A nossa vida é pela fé naquilo que Deus tem para nós. E aí ela chegou diante de mim e falou assim: bem, vamos orar então? Eu falei: vamos, vamos orar. E oração é perigosa. A gente sabe disso. Toda vez que nós vamos orar com um coração sincero diante de Deus, você tem que estar preparado para escutar o que a sua carne não quer escutar. O Espírito quer, mas a carne não quer. E aí, naquele momento, quando a gente foi orar, Deus falou assim: não, não é isso que eu tenho para a vida de vocês. Eu falei: como? Ele falou: não, não é não, não é isso que eu tenho para a vida de vocês. E a gente então decidiu não aceitar aquele emprego. Aí, não deu outra, né, irmãos? Deus é um Deus de capricho, Deus é um Deus pedagógico, Deus é um Deus que quer ensinar tudo com a gente, né? E às vezes ele não alivia para nós, às vezes ele alivia, mas outras vezes para ensinar, para forjar o caráter dele na nossa vida, Deus, ele prova nosso coração. E não deu outra, né? Eu podia falar assim: Deus, tá bom, a gente não aceita, mas então ajuda a gente, ajuda a Roberta, que ela não passe nessa qualificação. Mas dia seguinte o telefone toca: Roberto, aqui é do banco, você pode trazer seus documentos, você foi aprovado, o emprego é seu. Ai, Jesus. Essa menina me ligou, era uma menina mesmo, que ela devia ter o quê? 21 anos, 20 anos? Bom, começo de 98, ela tinha então 23 anos. É isso? É, 22, porque ela casou com 22. Ela me ligou. E no telefone, amado, eu escutava uma luta entre a carne dela chorando, se esbravando, e o espírito dela. Eu pude no telefone perceber essa luta entre a vontade de Deus e o que a carne dela queria, o que toda a nossa carne quer de falsa segurança. Mas ela foi valente. Graças a Deus, ela disse não. E aí, amado, passou um pouquinho, um dos diretores do banco liga para a Roberta, porque ele era presbítero na igreja. Liga para ela e fala assim: que você está fazendo? E aí eu liguei para ele depois. Falei assim: irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não peço que você entenda, porque é uma coisa muito pessoal que Deus falou ao nosso coração, realmente é uma loucura. Realmente o que nós estamos fazendo é uma loucura, não tem sentido. Mas é o que Deus falou ao nosso coração. E aí então eu pude acalmar o coração desse irmão, dizendo: está tudo certo. Deus é o nosso provedor, Ele falou isso ao nosso coração. Estamos nós aqui, amado, tá? 20 e tantos anos depois desse episódio, estamos nós aqui para dar um testemunho. Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel, e eu não me arrependo hora nenhuma de todos os momentos nessa encruzilhada na nossa vida, a gente ter tomado uma decisão por obedecer a Deus. Caminho estreito, é verdade. Muitas vezes um frio na barriga violento de ter que conduzir a nossa família por fé e pisar sobre as águas na certeza de que Deus tinha dado uma palavra, uma promessa para a nossa vida. Mas estamos aqui para deixar um testemunho de fé para a sua vida que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Porque talvez se a Roberta tivesse aceitado aquele emprego lá atrás, os caminhos da nossa vida não seriam esses caminhos que Deus trilhou para nós. Então foi muito importante. Uma última coisa para a gente concluir então, para a gente terminar, é que é uma fé ativa e não passiva. A fé de Caleb foi uma fé ativa e não uma fé passiva. Josué 14, 11 e 12, ele diz assim, Caleb dizendo para Josué: e ainda hoje estou forte, ainda hoje, depois de 45 anos, estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Esse é o meu testemunho. As mesmas palavras de Caleb, eu quero dizer agora para Deus, e dizer agora para todos nós, ainda a força, aquela mesma força de 20 e tantos anos atrás, para dizer sim para Deus e obedecer, é a mesma força que até hoje tem sustentado a minha vida, tem sustentado a nossa vida. Ainda há força, não porque eu tenho essa força de mim mesmo, mas porque o Senhor tem sustentado. E como Caleb se alimentou durante 45 anos daquela palavra de Deus na vida dele, a força dele não se esmoreceu. Isaías 40 diz isso. Espere no Senhor, as suas forças vão ser renovadas. Aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão, subirão como asas como águia. Os jovens cansarão. Força, amado, não tem nada a ver com a juventude física e racional, mas força tem a ver com fé. Força tem a ver com coragem para obedecer a palavra de Deus e a direção de Deus para a sua vida. Se você está perdendo as forças, se você está esmorecendo, se você está desanimando, se você está pensando em recuar, significa que você tirou os seus olhos da palavra de Deus. Significa que você tirou os seus olhos das promessas de Deus para a sua vida. Verso 12, agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. 85 anos de idade. E esse homem está dando um testemunho de força. Esse homem está dando um testemunho de coragem para os seus filhos da tribo de Judá. E esse homem está dizendo para os seus filhos: nós vamos à peleja, nós vamos à batalha, nós vamos encarar, nós vamos prosseguir, e nossos pés vão pisar nas promessas de Deus. Porque o Senhor já deu essa terra para nós. E não importa os gigantes, não importa as resistências, não importam as circunstâncias, e não importam se a maioria está dizendo que nós somos loucos. O que importa é que Deus falou ao meu coração. O que importa é que houve uma palavra clara de Deus à minha vida. E é sobre essa palavra que eu vou alicerçar a minha vida. E é sobre essa palavra que a minha família vai crescer e vai ser construída em nome de Jesus. A fé de Caleb na promessa de Deus não foi expressa em passividade humana, mas em obediência ativa, em obediência ativa. Um último testemunho para a gente concluir. Há 14 anos atrás, outubro de 2005, eu participo de um retiro do Conselho do Ministério Sal da Terra. E um irmão nosso, pastor Paulo Júnior, chega chorando nesse retiro. Ele já estava em Goiânia, eu estava em Uberlândia. E ele chega chorando, desesperado nesse retiro, pedindo para a gente discernir em Deus qual era a vontade de Deus para a Igreja Sal da Terra em Goiânia. Se era a vontade de Deus a gente permanecer em Goiânia com todas as lutas. E aí então ele estava falando, clamando, pelo amor de Deus, então mande ajuda. Se Deus falou com a gente, como Ministério Sal da Terra, para a gente permanecer em Goiânia, mande ajuda para nós. Mas ele diz o seguinte: se Deus não está falando para que eu permaneça em Goiânia, então que eu possa partir de Goiânia para outra cidade, e então a igreja lá continua na velocidade que Deus determinar para ela em nome de Jesus. E naquele retiro, amado, eu, 3 meninos pequenos, meu mais novo não tinha 1 ano, minha mais velha tinha 3 anos de idade, e os irmãos ali reunidos dizem assim: Marcos, eu acho que é você que precisa ir ajudar o Paulo Júnior. E eu disse: não, vocês estão errados, não é, eu não tenho condição. Eu não tenho estrutura emocional, eu não tenho condição para enfrentar um desafio desse. Eu sabia dos embates, amado, porque já tinha 2 ou 3, já tinham 4 anos que o Paulo Júnior estava aqui. E eu sabia dos embates, o nível de pressão espiritual, o nível de guerra espiritual. que ele estava enfrentando aqui com a sua família no começo da plantação da Igreja Sal da Terra em Goiânia. Eu falei, eu não dou conta, irmãos, eu não tenho experiência, eu não tenho estrutura emocional, meus meninos são pequenos, eu não vou dar conta, minha esposa não vai dar conta dessa pressão. E fui para casa e falei assim, pelo amor de Deus, vocês orem, eu vou pedir para Deus tirar isso do coração de vocês. E fui para casa e falei para Deus, Deus, não sou eu, você tira isso. E aí silêncio total de Deus, silêncio, silêncio, nada de Deus falar. Eu falei para Deus assim, pelo amor de Deus... Falei para Deus, pelo amor de Deus, pelo amor, por seu amor, me dá um sinal então. O Senhor deu para Gideão, o Senhor deu um sinal para Gideão. Gideão estava lá, pediu um sinal, o Senhor molhou o algodão para ele ir para a batalha. Aí, o Senhor foi tão misericordioso com Gideão, porque ainda assim, ele pediu um outro sinal, e falou assim, nossa, molhou o algodão, mas Deus, se realmente é a tua vontade, que molhe a terra ao redor e o algodão fique seco. No outro dia, a terra molhada ao redor e o algodão seco. Falei para Deus, o Senhor deu um sinal para Gideão, por que o Senhor não vai me dar um sinal para eu tomar uma decisão dessa? Falei, Deus, essa decisão é séria demais, tudo indo bem em Uberlândia, congregação maravilhosa. Irmão, eu pastoreava uma congregação em Uberlândia que eles mais pastoreavam a minha vida do que eu a vida deles. Para vocês terem uma ideia. Gente amiga, gente fiel, gente que me viu nascer na fé. Gente que acompanhou meu namoro com a Roberta por 7 anos, gente que acompanhou meu casamento, gente que era íntima da nossa casa. Essa era a igreja que eu pastoreava. Eu espirrava, o povo estava lá em casa. Um menino meu, dava 37,5, tinha alguém lá em casa. Marcos, o que nós podemos ajudar? Como é que faz? Eu falei, Deus, eu vou deixar isso. Não dá para esperar um pouco mais não, há mais alguns anos. E nada de Deus, nada de sinal. E um dia o Espírito Santo falou assim no meu coração, meu filho, eu não vou te dar um sinal. Porque é o seguinte, o que eu te ensinei na minha palavra até aqui é suficiente para você tomar essa decisão na sua vida. Ah, Jesus amado, Deus, eu falo, Deus, o Senhor não ajuda a gente, o Senhor fica complicando a situação. Mas como um pai, tem momentos, Deus já deu muitos sinais na minha vida. Muitos. No começo da minha conversão, irmão, eu não sabia nada de Bíblia. Eu falava assim, Deus fala comigo. Puf! E lia e Deus falava comigo. Só que agora eu já conhecia a Bíblia suficiente para Deus falar assim, agora você precisa crescer, você precisa amadurecer. O que eu te ensinei já na Bíblia vai ser suficiente para a sua vida. E eu fui para a Bíblia. Fui para a Bíblia. Tremendo. Frio no estômago, boca seca, e o Espírito Santo começou a falar, vários trechos, e o quebra-cabeça foi montando, e eu consegui ver a figura maior. E uma das palavras fortes, por isso que eu gosto tanto do livro de Josué, e uma das palavras fortes para eu tomar a decisão de vir para Goiânia, foi aquela palavra lá, quando Josué diz para as 2,5 tribos, né, tribo de Rubem, de Gade e metade da tribo de Manassés, que estavam, a terra, a porção de terra deles era aquém do Jordão. E Josué fala para vocês, a terra de vocês é essa aqui, está vendo? Deixa as mulheres, deixa os filhos nela, e os homens de guerra atravessam o Jordão, e os homens de guerra vão lutar pelos seus irmãos. Enquanto todos os outros irmãos não tiveram assentado na sua porção de terra, vocês não vão voltar para trabalhar a sua própria porção de terra. Essa palavra foi uma das grandes palavras decisivas no meu coração, de Deus, para tomar a decisão. E eu disse, Senhor, então tá bom, eu vou atravessar o córrego, não era o Jordão, mas era o Paranaíba, né? Eu vou atravessar o rio e vou lá pelejar, porque um irmão teve uma visão do Senhor, uma palavra do Senhor, que Deus daria terra para nós em Goiás, em Goiânia. E esse irmão está padecendo, esse irmão está precisando de ajuda, está precisando de guerreiros para ombrear com ele. E eu falei assim, então nós vamos lutar por essa causa, nós vamos lutar pelo nosso irmão. E os meus sonhos ficam de lado um pouco. E a gente luta pelos irmãos. Mal eu sabia, amado, que quando a gente luta pelos irmãos, é que Deus estabelece os nossos sonhos. E eu quero dizer que nesses 14 anos, 14 anos de muita luta, 14 anos de um caminho estreito, 14 anos de muito embate espiritual, 14 anos que teve momentos que a minha esposa falou assim: Deus errou com a gente. Deus errou com a gente. E a gente ter que, sem ver nada, crer numa palavra de Deus para a nossa vida. Mas eu quero dar esse testemunho, deixar esse testemunho de coragem e fé para a vida de todos vocês e de maturidade. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos correr mais riscos por fé, nós precisamos assumir mais responsabilidades. Sinal, maravilha no deserto é tempo de infantilidade, é tempo de criança, Deus sabe disso. Mas você tem que sair desse lugar onde você é sempre movido por sinais externos. E você precisa dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia minha vida. Como Isaías chegou para Deus e Deus perguntou: quem irá por mim? Deus não deu um sinal para Isaías. Isaías tomou a iniciativa de fé e dizer para Deus: o que eu conheço do Senhor já é suficiente para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos amadurecer. Chega de ficar como uma criança esperando um sinal do céu todas as vezes, como filhos maduros. Saia do seu lugar e vá se alimentar da palavra de Deus. Chega de ficar igual um bebê, esperando uma mamadeira de Deus na sua vida. Vá se debruçar sobre essa palavra, vá jejuar, vá orar, vá ouvir a voz de Deus. Desliga a televisão, o celular, como alguém maduro. Vai ouvir a voz de Deus para a sua vida e sua casa. Porque é essa palavra que vai sustentar a sua vida. Quando tudo parecer contrário, quando você estiver dentro de uma cisterna ou dentro de uma cadeia, foi um sonho que Deus deu para José, que sustentou a vida dele, e ele não desesperou da vida. Ele creu num sonho de Deus, e ele perseverou até o fim. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 10, que uma vez obedecendo à vontade de Deus, nós ainda assim precisamos de perseverança para pisar nessas promessas. 45 anos passaram e Caleb perseverou e Josué perseverou em cima de uma palavra: meu filho, tenha coragem, tenha bom ânimo, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e medita nesse livro de dia e noite. 45 anos se passaram e ele finalmente pisou naquele monte, o monte Hebron, o monte das promessas do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nesse momento nós oramos por fé, nós oramos por inteireza de vida com o Senhor, Pai. Ou é ou não é, Senhor? Ou é ou não é? Muitas vezes o que está matando a gente é uma mente dividida. É porque nós estamos com um pé na terra e um pé fora da terra, Senhor. A gente está vivendo, ó Deus, na terra como quem ainda é nostálgico a respeito do Egito. Ó Senhor, em nome de Jesus, que esse momento seja um momento de decisão profunda de cada um agora, Senhor. Talvez tenha gente aqui, Senhor, que nesse momento está nos escutando e que é convertido ao Senhor Jesus, mas nunca consagrou a sua vida diante de Mateus 6,33. E portanto agora é o momento, meu irmão e minha irmã, de você crer e buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, crendo que todas as outras coisas na sua vida vão ser acrescentadas. E que Deus não está de sacanagem com a sua vida. E que Ele não vai te deixar ao léu, mas Ele vai sustentar a sua vida de forma milagrosa, numa jornada fantástica. Uma jornada, às vezes, de um caminho apertado, uma jornada, às vezes, que a nossa carne grita, esperneia, mas uma jornada onde nós vamos ver que o lugar mais seguro dessa terra é firmar a nossa vida nos fundamentos da palavra de Deus. E crer que toda ela vai se cumprir, Senhor, nas nossas vidas. Pai, eu oro por coragem, por ousadia, a vida dos meus irmãos, e oro nesse momento por maturidade, para a gente deixar de ser menino inconstante, que fica toda hora sendo levado pela maioria das opiniões. Mas eu oro para que cada um aqui tenha uma vida relacional, íntima com o Espírito Santo, e que, portanto, vai sempre ouvir e discernir a voz de Deus na sua jornada, em nome de Jesus. Para que haja ânimo, para que haja força, para que, como Caleb, aos 85 anos, estava aqui dando um testemunho de que o vigor era o mesmo. Para que a gente não recue, para que a gente entenda que a vida do justo é uma vida de prosseguir, de perseverar, de não recuar. E a tua palavra diz que se meu justo recuar, eu não tenho prazer nele. Portanto, a gente não quer recuar, Senhor. A gente quer avançar. E se há alguém nessa encruzilhada, se há alguém aqui precisando tomar uma grande decisão na sua vida, com implicações para os anos seguintes, eu oro, Senhor, para que se ele aquiete aos pés de Jesus. E para que seja clara a palavra de Deus para a vida dessa pessoa, Senhor. Como foi clara na minha vida tantas vezes. E para que essa pessoa tenha coragem de obedecer até o fim. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Há uma semana abençoada.